Apocalipse 1 até o 18. Meus irmãos, nós temos aqui os aspectos introdutórios do livro do Apocalipse, que quer dizer revelação, quer dizer tirar o véu. Mas aí, por que Apocalipse, então, tão difícil de se entender? Difícil para nós, mas para o povo daquele tempo foi um consolo. E nós precisamos, então, hoje, da misericórdia do Espírito Santo de Deus, nos abrindo o entendimento e nos fazendo entender essas palavras figuradas, que para aquele povo naquele tempo eram muito claras. O Espírito Santo revelou essas palavras numa forma de gíria, vamos assim dizer, do povo de Deus, através de figuras. E nós temos acesso a uma boa porção dessas figuras, entendendo nos dias de hoje. E nós queremos, irmãos, perceber a bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus para as nossas vidas, para a igreja do Senhor, através da sua palavra. Nesses versículos, especialmente a partir do versículo 8, nós vemos aqui todo um cuidado de Deus para com a sua igreja, todo um cuidado do Senhor Jesus para com a sua igreja. E nós queremos estar compartilhando com os irmãos esse chamamento que o Espírito Santo faz através dessa palavra ao apóstolo João: não tema. E nós queremos estar compartilhando sobre essa ousadia que tem os filhos de Deus. Por que nós não devemos temer? Por que nós deveremos andar em ousadia? Por que nós deveremos andar de forma vitoriosa, mais que vencedora? Nós precisamos compreender, meus irmãos, dentro desse contexto, que João estava realmente com algum temor, não só por ele, mas pela igreja também, devido a perseguições, devido a tribulações, e Jesus veio e disse: não tema, João. Apareceu na forma de consolo. Foi um consolo para aquele tempo, porque ele se dirigiu às igrejas locais. Ele dirigiu a igreja como um todo. E nós somos uma igreja local. E somos parte da igreja como um todo. Então, essas palavras de Apocalipse são para nós também. Nós precisamos buscar o entendimento e a aplicação no nosso viver, para que possamos ser mais ousados. Podemos andar no poder da palavra, no poder do Espírito Santo. Meus irmãos, o apóstolo, a partir do versículo 8, onde começa a nossa mensagem mesmo, ele trazendo aqui que ele ouviu de Jesus. Jesus dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aquele que tocou no corpo de João e disse: não tema, é justamente esse, o nosso Deus Todo-Poderoso. E João realmente estava temeroso lá naquela ilha isolada, no meio do mar. Grandes rochas nas quais batiam as águas furiosas do mar. E ele estava lá reflexivo, meditando, louvando e adorando a Deus, mas preocupado, não só com a sua vida, mas especialmente com a vida daqueles a quem ele havia testemunhado, daqueles a quem ele havia conduzido à salvação de Deus em Cristo Jesus. É uma situação onde ele estava totalmente dependente do Senhor. A sua confiança estava 100% no Senhor. Ele estava se sentindo totalmente impotente. Pode ser que ele tenha ido para lá voluntariamente, mas é muito provável que ele estivesse lá prisioneiro. Grande tribulação, impedido de anunciar a palavra da salvação. E daí o Senhor Jesus se manifesta a ele dessa forma poderosa. E ele diz assim: eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino da perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aí a probabilidade de ele estar lá, quem sabe, prisioneiro, quem sabe, exilado. E ele estava totalmente tomado pelo Espírito Santo de Deus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Achei-me em espírito. Ele estava se comunicando com Deus de forma totalmente sobrenatural. Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E ele ouviu grande voz como de trombeta. O poder de Deus se manifestando. Quando Deus fala, não tem como não ouvir. Assim, quando você toca uma trombeta, não tem como deixar de escutar. Assim é quando Deus fala aos nossos corações. Não tem como deixarmos de ouvir. E isso aconteceu com João, quando ele estava ali em perfeita comunhão com Deus. E Deus ordenou: essa experiência que você está tendo, registra, escreve e manda para as 7 igrejas. Manda para todas as igrejas. 7 era, de fato, a totalidade das igrejas naquele tempo. Era toda a igreja do Senhor, as igrejas relacionadas. E 7 é também, na linguagem hebraica, número de perfeição e totalidade. Então, é uma palavra abrangente para toda a igreja de todos os tempos. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado vi 7 candeeiros de ouro. 7 candeeiros de ouro. Os candeeiros de ouro, no versículo 20, desfaz o mistério. Os candeeiros de ouro, diz assim, versículo 20, quanto ao mistério das 7 estrelas que existe na minha mão direita, os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, ele viu Jesus passeando no meio da sua igreja. E Jesus está aqui hoje. Ele prometeu que estaria até o fim do tempo presente na sua igreja. O que ele disse? Toda vez que se reunirem 2 ou mais pessoas, aí estarei. Então, Jesus está no meio da sua igreja. Candeeiros de ouro. Por que candeeiro? Porque Jesus disse para a sua igreja, para nós: vós sois a luz do mundo. O candeeiro ilumina. O candeeiro é a fonte de luz. Lá no tabernáculo, a única fonte de luz que tinha no santo lugar era o candeeiro, o candelabro, a menorá. Então, a igreja do Senhor é a luz para o mundo. E ele está no meio da sua igreja, envolvido com a sua igreja, abençoando a sua igreja. Por isso que Jesus tem que ser o centro das nossas atenções sempre aonde estivermos. Seja na nossa casa, seja em reuniões, fora da igreja ou na igreja, Jesus deve ser sempre o centro das nossas atenções. Toda e qualquer conversa deve sempre voltar-se para Jesus. Às vezes a pessoa insiste em falar em política, em mercado de ações, não sei o que lá, você dá um jeitinho, puxa para o amor de Deus em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, ele diz que viu os candeeiros, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com veste talar cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Aqui define bem quem é Jesus. Vestes talares e cinta de ouro. Vestes talares usavam somente os sumos sacerdotes, os reis. Cinto de ouro, os reis usavam. Então, Jesus, o sumo sacerdote e rei da igreja. Rei dos reis e Senhor dos senhores, o nosso sumo sacerdote. Ele toma conta da sua igreja. E ele tem a sua igreja onde? Na mão. Ele tem a sua igreja na mão. Nós não estamos por aí perdidos. Você sabe, quando você tem alguma coisa na mão, você tem certeza que tem posse daquilo. Eu tenho certeza da posse dessa caneta aqui, ó. Está na minha mão. Então, a nossa confiança está no Senhor, porque Jesus diz que Ele nos tem na sua mão. Glória a Deus por isso, meus irmãos. E ele continua falando dessa figura de Deus, através dessas palavras figuradas, descrevendo Jesus. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. As figuras de Jesus e Deus se misturam. Sabe por quê? Porque Jesus disse: eu e o Pai somos um. Se você olhar para Daniel 7, você vê que fala de Deus dessa maneira: cabelos brancos como alva lã. Fala da figura de Deus com barbas brancas. Fala da figura de Deus para se reportar à eternidade de Deus. E aqui está falando de Jesus, para se reportar à eternidade de Jesus. A sabedoria acumulada. Cabeça branca significa vivência, sabedoria adquirida para aqueles que estão em Deus, principalmente. Então, meus irmãos, está falando dessa soberania de Jesus. E ele fala que ele tem olhos como chama de fogo. Vocês estão acostumados a ver filmes de terror, monstros com olhos como tochas de fogo, mas aqui está se referindo aos olhos que tudo veem, nada escapa da presença de Deus, a onisciência de Deus. Deus tudo vê. Na verdade, é esse o sentido. Olhos como chama de fogo. Olhos que tudo enxergam. Olhos que tudo julgam. O fogo é a simbologia de purificação e juízo. Somente o Senhor vê com perfeição, com a devida justiça, e não falha. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Outra vez, se reportando a pureza de Deus. Os caminhos de Deus são puros. Os profetas dizem que os pés do Senhor pisam os altos montes, que a presença do Senhor faz do sol da manhã treva. E ele está falando nessa linguagem poética, uma maneira de descrever figuradamente a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Então, a voz como voz de muitas águas. Como não pode ser ouvido o barulho de um rio? O barulho do mar revolto. Quem não ouve? Quem está dormindo se assusta, se acorda com o barulho do mar revolto. Então ele está dizendo, a voz como voz de muitas águas. A voz do Senhor não tem como deixar de ser ouvida. Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Outra vez, tinha na mão direita sete estrelas. No versículo 20, lá está explicando. Sete estrelas são os anjos das igrejas. Anjo é uma figura dos pastores. Anjo quer dizer mensageiro. Os anjos são a figura dos pastores responsáveis pelas igrejas. Então, ele tem na mão os pastores. Por que que os pastores recebem o nome de servos? Porque estão a serviço do Senhor. Se ele tem na mão os pastores pastoreiam ovelhas. Ele também tem na mão as ovelhas. Ele tem na mão a igreja, os pastores e as ovelhas. Ele tem na sua totalidade, todos nós, na sua mão. E estarmos na mão de Deus é sinal do quê? Segurança. É sinal que nós podemos confiar. A criança está apavorada. Quando o pai e a mãe tomam a criança na sua mão, o que acontece? A criança se acalma, porque é um lugar seguro, é um lugar confiável. Então, meus irmãos, Deus nos tem na sua mão, debaixo do seu governo, debaixo da sua soberania, porque Ele quer que estejamos seguros, em um local confiável. Por isso que Ele diz, através do profeta, maldito é o homem que confia no homem, porque nós devemos primeiro confiar em Deus, confiar integralmente em Deus, declarar o nosso amor integralmente a Deus. E da sua boca saía-lhe uma afiada espada, uma espada de dois gumes. Aqui os irmãos conhecem muito bem essa figura, Hebreus 4:12, a palavra de Deus que a tudo julga, a palavra de Deus que ela não volta vazia. Ela cumpre o propósito de Deus, cumpre os desígnios de Deus. Essa espada de dois gumes é a palavra de Deus, é a espada do Espírito. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Outra vez, olhos de fogo, rosto como o sol, a soberania de Deus, o poder total de Deus, onisciente, onipresente, onipotente. O Deus que está acima de tudo, o Deus que onde Ele se manifesta, desfaz as trevas. Rosto como o sol. A glória de Deus. A glória de Deus. Ele está falando da glória. E a glória de Deus deve ser manifestada na nossa vida, na igreja, e através da nossa vida e através da igreja, meus irmãos. O rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caía a seus pés como morto. A glória de Deus é muito forte. Todas as vezes que alguém na Bíblia experimentou a glória de Deus, nós vemos que essas pessoas caíram com o rosto em terra. Os servos de Deus, os irmãos estão lendo a Bíblia, os irmãos sabem. Os servos de Deus, quando experimentaram a glória de Deus, caíram com o rosto em terra. Um exemplo bem conhecido é Moisés diante da sarça ardente. Ele caiu com o rosto em terra. Tirou a sandália porque era lugar santo. Era solo santo. Então, meus irmãos, quando vi, caí a seus pés como morto. Foi uma glória muito especial. A glória de Deus manifestada para João lá na ilha de Patmos. Foi uma glória muito forte. A nuvem de Deus tomou conta que ele perdeu todos os sentidos humanos. Perdeu totalmente o seu poder humano. Ele ficou anulado. Caiu como morto, como desmaiado. Mas nós vemos que ele estava consciente. Ele estava consciente porque se estabeleceu uma conversa. Não temas, não temas. Colocou a mão no corpo de João. E ele, ali como morto, sentiu o toque de Jesus. O toque da vida. O toque da vida eterna. E o consolo. João, meu amigo, não tema, não tenha medo. E João era amigão de Jesus. Ele havia até reclinado sua cabeça no peito de Jesus uma vez. Quem sabe, está registrado uma vez, quem sabe quantas vezes ele teve um momento de demonstração de grande amizade, grande afeto com Jesus. Não tema. Ele estava realmente temeroso pela vida dele e pela vida dos outros. Quem não tinha medo naquele tempo das perseguições? Eles confiavam no Senhor, mas vinha aquela angústia, vinha aquela tribulação. Como hoje, nós confiamos no Senhor, mas em certos momentos o inimigo tenta nos assombrar, lançando medos. E nós precisamos lançar fora todo medo, porque nós buscamos o perfeito amor. O perfeito amor diz que lança fora todo o medo. E que quem tem medo não cresce no amor. Então, meus irmãos, o apóstolo, ao ouvir isso, não está descrito aqui, mas eu creio que o coração dele exultou. O meu amigo colocou a mão sobre mim. O meu amigo tocou na minha vida. E essa experiência, meus irmãos, não é só para João, não. É para o Pedro, para Maria, para José, para todo mundo. Que confia totalmente no Senhor. Nós devemos buscar experiências assim. Dependência total de Deus. Na tribulação é quando Jesus coloca a mão sobre nós e diz, não tema. Nos momentos de vitória, o Senhor se alegra conosco. Nos momentos de vitória, Ele está fazendo a festa conosco. E nos momentos de tribulação, quando pensamos que estamos perdidos, quando pensamos que estamos derrotados, aí nós precisamos esperar o toque de Jesus na nossa vida e ouvir o consolo dEle. Não temas. E como é forte isso, meus irmãos. Você já ouviu a voz de Jesus pela palavra, pelo Espírito Santo falando a você, através de pregações, através de músicas, Jesus falando com você? Nós precisamos buscar ouvir a voz do Senhor. Não devemos esperar ficarmos numa ilha como João, lá na ilha de Patmos, mas nós estamos aqui na cidade grande, ilhados pelo mundo, cercados pelo mundo. A fúria do mundo nos ameaça a todo instante. Então nós vivemos constantes tribulações, mas não devemos temer, porque o Senhor está dizendo, está tocando na nossa vida, não tema. E foi essa experiência de João. Eu quero compartilhar justamente sobre essa proposta de Jesus, não tema, não tenha medo, não fique inseguro, não fique insegura. E ele dá uma imediata solução, não tema. Por quê? Eu sou o primeiro e o último. Eu sou absoluto. Eu sou aquele que não teve princípio e não terá fim. Eu sou o Senhor do universo. Eu sou o governador de tudo, também da sua vida. Não tema. Se você não temer, João, se você não ficar atemorizado, você verá a minha glória. Você verá maravilhas acontecendo. Era isso que ele estava dizendo para João. Eu sou absoluto. Eu governo tudo e a todos com precisão. A regência está na minha mão. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o primeiro e o último. A soberania de Deus em Cristo Jesus, meus irmãos. Quando nós colocamos tudo debaixo dessa soberania, as coisas mudam. Nós ouvimos a Deus
conosco e Ele nos ouve. Nós servimos a Deus e Deus nos abençoa com as suas promessas. Deus nos abençoa com os seus livramentos. Deus nos abençoa com os seus dons, com a sua graça. Mas nós precisamos estar convictos, confiantes, certeza de fé que Senhor Jesus é absoluto. Ele é o primeiro. Quem governa o Brasil para nós não é o Lula. É o Senhor. Quem governa Curitiba não é o Beto Richa. É o Senhor. Nós precisamos mudar a nossa ótica. Os demais governantes são governantes enquanto Deus permite. Nós precisamos colocar no nosso alvo de vida o que diz o salmista no Salmo 33. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E puxando para a nossa vida, feliz o crente cujo Deus é o Senhor da sua vida, ou cujo Senhor da sua vida é o Deus Todo-Poderoso. Feliz, bem-aventurado, quem recebe a palavra do Senhor, medita na palavra do Senhor de dia e de noite, seu prazer está na palavra do Senhor e tem um governante da sua vida. Quem é o governante da sua vida? O Senhor, em Cristo Jesus. Aí as coisas mudam, meus irmãos. E é essa mensagem que nós recebemos aqui, através da experiência de João. Não tema, João. Você está com quem preside a tudo e a todos. Quando nós estamos com o presidente do universo, as coisas mudam. Alguém aqui já se imaginou sentado-se junto com o presidente da República? As pessoas achariam muito importante. Falo mal do Lula, mas é presidente. Eu me sentiria importante sentar-se numa mesa com o Lula. Mas nós, irmãos, nós estamos assentados em lugares celestiais com o presidente do universo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vejam, esses dias visitei uma família e aquela família tinha um filho que vive na China e estava lá na prateleira uma foto bem grande do filho e a família dele com o Lula e a esposa. Eu meio que brincando, mas eu pensei que era alguma montagem, né? Mas o seu filho é amigo do presidente? Ele deu uma risadinha também. Não é bem isso. O que acontece é o seguinte, mas ele estava envaidecido com aquela foto, porque o filho assentou-se com o presidente, tirou foto com o presidente. Lá na China, o Lula foi fazer uma visita e ofereceu um jantar aos brasileiros e tirou foto com as famílias. Inclusive aquela foto de cabecinha inclinada, inclusive, como se fossem bem íntimos. E aquele pai estava orgulhoso de ver o seu filho, a família do seu filho, os seus netos ali com o presidente. Agora, vejam bem, meus irmãos, nós temos o presidente dos presidentes que nos chama para estarmos assentados junto com ele no dia a dia. Nós precisamos divulgar isso, que nós somos amigos do primeiro e do último. Aquele que é o primeiro e o último, aquele que é o alfa e o ômega. Precisamos anunciar de todas as maneiras, nos comunicarmos com as pessoas, anunciando essa amizade com o governador do universo, com o presidente do universo. E João experimentou isso, meus irmãos. E ele teve um consolo, teve um renovo. Glórias a Deus por isso, meus irmãos. E ele continua dizendo, no versículo 18, estive morto. Jesus falando, estive morto. Não tema, João. Eu estive morto, mas estou aqui. E quando Jesus fala, estive morto, meus irmãos, é algo muito poderoso. Ele está dizendo, eu me igualei a vocês. Eu me fiz homem. O Deus feito homem para dar uma oportunidade de exemplo para nós. Veio como homem para ser modelo para nós. Não tema, João. Você vai morrer. Eu também morri como homem. A morte não deve ser, a morte física não deve ser o nosso medo. Quando nós confiamos no Senhor, a morte física é apenas uma passagem. A morte não deve ser assombração para os filhos de Deus, mesmo para os mais jovens. A morte é algo inevitável, mas nós precisamos tomar uma decisão. Morrer como Jesus? Morrer como o ladrão que morreu lá de Jesus ou como aquele outro que estava do lado, do outro lado e não se arrependeu? Então, Jesus está dizendo, estive morto, mas estou vivo. Ele está anunciando uma passagem. Ele está anunciando uma passagem necessária a todo ser humano. Eu estou aqui agora. Jesus está dizendo para nós, família abençoada, eu estive morto. Estive no passado. Jesus não está morto. Todos os demais seres humanos colocados como deuses estão mortos. Jesus esteve morto. Aí está a grande diferença. E Jesus, como soberano, presidente do mundo, ele está dizendo, João, não tema. Eu estive morto, agora estou aqui. Está sentindo a minha mão sobre você? Tem coragem, homem. Tenha fé, homem. Está dizendo isso para João. E é isso que ele fala para nós também. Nós estamos temerosos. Quando estamos nos sentindo acuados, encurralados. Quando estamos nos sentindo sem saída. Quando estamos como que na ilha de Patmos. Lá no meio do mar, só água e rochas elevadas, sofrendo o impacto do mar. Muitas vezes nós nos sentimos assim e nos imaginamos, muitas vezes alguns até dizem, estou morto. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem, estou morto, estou morta. Jesus apareceu para João e aparece para nós. De muitas maneiras dizendo, não temas, eu estive morto. Bom, Jesus precisou, por amor, passar pela morte humana, pela morte terrena, morte física, por amor. Porque Deus amou a cada um de nós de uma forma muito especial. Que deu o seu filho como cordeiro, santo e imaculado, para morrer em nosso lugar. O justo pelo injusto. Todos os cordeirinhos, todos os animais lá do Velho Testamento, para serem oferecidos em sacrifício, seu sangue era derramado, todos eles estão mortos. Mas Jesus esteve morto. Foi um momento no passado. E o seu sangue tem valor eterno. O seu sangue tem valor para nos conduzir à vida eterna. É o sacrifício perfeito. Foi a morte perfeita como ser humano. E ele continua falando nesse consolo. Não temas, estive morto. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Eis que estou vivo. Eu vivo eternamente. Jesus esteve morto e foi necessário. Mas mesmo durante o período que ele esteve morto, ele continuou sua obra. 1 Pedro 3 diz que ele foi até os perdidos enquanto estava morto. E pregou a palavra da salvação. Criou oportunidades. Uma chance que aconteceu só naquele tempo. Dos outros terem sido visitados por Jesus. Depois disso, entrou a graça. Aí não justifica mais coisa semelhante. Isso só aconteceu porque Jesus veio e morreu para apresentar a ressurreição. Jesus ressuscitou. Ele diz, estou vivo e vivo eternamente. Por quê? Se Jesus morreu, esteve morto e vive, ele ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. E se nós confiamos plenamente em Jesus, então nós temos a ressurreição e a vida. A ressurreição da morte espiritual e a ressurreição bem da morte física quando Jesus voltar. Tu diz, eis que estou vivo. Mateus 28, 18. Jesus apareceu depois de ressuscitado e disse, toda autoridade me foi dada. Toda autoridade me foi dada. Ele está dizendo, eis que estou vivo aqui com vocês na família abençoada. Eis que estou vivo. Se eu ressuscitei, vocês também ganharam o direito à ressurreição. Vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Agora vocês ressuscitaram. Tiveram um novo nascimento por causa do meu sangue. Eis que estou vivo. E Jesus, meus irmãos, ele dá vida. Dá vida eterna. Não é uma vida qualquer. Não é uma vida sem esperança. Não é uma vida sem futuro. É uma vida com um futuro e um futuro muito longo, que se chama eternidade. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 54, 55, 15 todo, ele fala da grandeza da ressurreição, da grandeza da vinda do Senhor Jesus. E ele diz, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus está dizendo, eu estou vivo. A morte causada pelo pecado já não tem mais vitória. A morte foi derrotada. A morte foi eliminada do nosso vocabulário de filhos de Deus, de filhos de Deus. Por quê? Porque Jesus está dizendo, eu estou vivo. E ele está dizendo, eu venci. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Você não tem mais por que morrer espiritualmente. Não tem mais por que ficar como morto. Jesus está tocando, não tema. Volte para a vida. Eu estive morto e eis que estou vivo para a eternidade. Jesus está convidando para a ressurreição. Jesus está dando o seu toque de amor através dessa experiência com João na sua igreja. Jesus está visitando a sua igreja. Deixe Jesus tocar a sua vida e viva. Deixe Jesus tocar a sua vida e levante. Se alguém está morto, o toque de Jesus vai levantar. E levantar para a vida eterna, para a vida poderosa. Porque Jesus tem a chave do inferno e da morte. Tem a chave da morte e do inferno. Por isso que ele pode afirmar, não tema, não tenha medo. Se o diabo te escraviza, se o diabo te lança nuvens negras desse medo, não tenha medo, porque eu venci. E você também é predestinado, é predestinada a essa vitória em mim. Esse é o convite de Jesus. Não tema, não tenha medo, porque eu tenho toda a autoridade. Qual é o medo incomodado no seu dia a dia? Nós vimos que um dos benefícios de confiarmos em Deus no sermão passado é a libertação do medo. João já vivia esse benefício da libertação do medo. Mas mesmo assim, Jesus veio e consolou. Não aceite nenhum medo. Não tema. Porque eu sou absoluto. Eu sou a prova do amor do Pai. Eu amo a minha igreja. A declaração de Jesus é essa. Eu amo cada um. E ele diz mais. Se nós olharmos para as palavras a respeito da salvação, a respeito da predestinação, eu amo cada um antes da fundação do mundo. Eu amo cada um antes do seu nascimento e quero cada um comigo, porque eu tenho a vitória. Eu derrotei todo o veneno mortífero do pecado. Eu derrotei todo o veneno que leva à morte física e à morte eterna. Eu sou a graça em vida. Eu sou a graça expressa de forma física no meio da sua igreja. Eis que estou aqui até o fim do tempo. Jesus tem essa vida eterna no nosso meio. Jesus manifesta essa vida eterna no nosso meio. E através de nós, meus irmãos, nós precisamos confiar. Quando alguém diz para você, não tenha medo, você tem que tomar uma decisão rápida. Confio ou não confio? É esse o desafio em relação à palavra de Deus, em relação ao Senhor Jesus. Ele está dizendo, não temas. Você confia ou não confia? Se confia, vitória completa. Descansa no Senhor. Se não confia, cai em maldição. Você está confiando somente na sua capacidade. Em capacidade e sai da graça. E vive daí na desgraça. Meus irmãos, Jesus, ele tem toda a autoridade para dizer para cada um de nós, não tema, não tenha medo. Porque ele é soberano em tudo. Ele é o Criador. Ele conhece cada detalhezinho da nossa vida. Ele sabe até aquele fio de cabelo que vai cair ou aquele que vai nascer ainda na nossa cabeça. Ele conhece até os pensamentos que ainda brotarão no nosso cérebro. Ele é Criador soberano. Precisamos confiar no governo dele. Precisamos receber o governo dele. Nós precisamos receber o sacrifício de Jesus para a nossa vida. Ele morreu por nós. Ele está dizendo, eu estive morto por você. Mas eu também estou vivo por você, porque eu quero que você viva eternamente comigo. Não temas, não tenha medo. Ele está dizendo mais, eu não sou um soberano qualquer. Eu não sou um governante qualquer, não sou um presidente qualquer. Eu não sou um rei qualquer. Eu sou aquele todo vitorioso, que tem as chaves de tudo o que você possa imaginar. Até do inferno e da morte. O diabo não está tão soltinho assim não. O diabo está debaixo do governo de Deus também. E finalmente, quando Jesus voltar, aí sim, aí ele vai lançar Satanás e seus seguidores no inferno, no lago de fogo, e vai chagar. bem fechadinha por fora, a punição eterna. E nós, os seus filhos, se aceitamos a proposta de amor de Jesus, nós viveremos eternamente com o Pai e o Filho e o Espírito Santo lá no céu. Mas nós precisamos aceitar o convite de Jesus. Não tema. A igreja é chamada para viver esse convite de Jesus. Não tema. Se nós vivermos o nosso dia a dia, na nossa vida diária, se nós vivermos de forma prática, para nós, não para os outros, nós estaremos alcançando o maior sucesso imaginável. O sucesso que vai para o além vida. O sucesso para a eternidade. Mas nós precisamos, irmãos, aceitar esse Jesus vitorioso, esse Jesus todo-poderoso, de forma completa. Jesus é inegociável. Nós não podemos negociar partes de Jesus, partes do reino, partes das coisas de Deus. Querer só aquilo que convém. O reino de Deus é feito de direitos e obrigações. Nós temos direitos, mas temos obrigações. Nós temos toda a graça. Nós precisamos andar na graça. Nós precisamos ser obedientes. Meus irmãos, qual tem sido o temor? Qual tem sido o medo que o diabo tem lançado sobre a vida da família abençoada? Sobre a sua vida, sobre a sua família? Jesus está dizendo, não tenha medo. Não tema, porque eu sou governador absoluto. Porque sou aquele que veio como mensageiro de salvação, morreu como cordeiro imaculado, foi sepultado, o seu sangue entrou no tabernáculo celestial, no altar celestial, e é o sangue purificador para a eternidade. Não tema. E eu ressuscitei. Eu não fiquei no túmulo. Não tema, porque eu vivo. E eu vivo vitoriosamente. Não tema, porque eu mesmo, Jesus está dizendo, derrotei Satanás e tenho a chave da morte e do inferno. Está aqui. Está aberta a porta do céu para você. A decisão é sua. Mas por outro lado está ali também. Escancarada a porta do inferno. A decisão é sua. Mas Jesus prefere que você não tenha medo. E receba todo o poder do Espírito Santo. Porque o Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 1 Timóteo, 2 Timóteo 7. Irmão, João poderia ter decidido o contrário. Isso é coisa da minha cabeça. Isso que eu tô, essa visão que eu estou tendo é gagueira. Ele já era velhinho. É gagueira. Eu estou ficando maluco. Não. Ele sabia, por causa da comunhão com Jesus, da comunhão com o Pai, porque estava cheio do Espírito Santo. Ele sabia que mesmo na sua fraqueza, era o Senhor graciosamente tocando a vida dele, e de forma muito poderosa. Nós precisamos estar sensíveis ao toque de Jesus, desejosos do toque de Jesus, para que os nossos temores sejam lançados fora. Quando Jesus tocou João, eu creio que houve um grande clarão lá naquela ilha de Patmos. Brilhou grande luz no mundo espiritual. E todos os temores despencaram sem asco abaixo nas furiosas águas do mar. E houve grande vitória, porque nós estamos recebendo o benefício dessa vitória até hoje. Nós somos essa igreja mencionada em Apocalipse. Nós somos essa igreja consolada conforme Apocalipse. Nós vamos para essa igreja que recebe direção de Deus conforme Apocalipse 14. É graça para nós, meus irmãos. Nós devemos receber. Aqui fica outra vez o meu incentivo como pastor, como servo de Deus, para a leitura da Bíblia. Leia. Leia sempre. Mesmo que você não entenda algumas coisas. Você só vai alcançar a graça da sabedoria de Deus, da verdade de Deus, pela palavra. Não achando. Quem fica achando, vai morrer achando que vai para o céu e não vai para o céu. Então nós precisamos ler a palavra e tomar posse da palavra. Cuidado com esses eu acho por aí. Tem muito achômetro por aí. Nós achamos a palavra de Deus. Se abrirmos a Bíblia e lermos, aí nós achamos. Se não, tudo aquilo que nós achamos, estamos dentro desses temores. E continuaremos no medo. Porque Jesus não toca aquele que não o busca. Nós devemos buscar, Jesus vai nos tocar. E todo o medo será lançado fora. Amém, irmão? Glórias a Deus.